Uma das coisas que as pessoas muitas vezes usam sem nem mesmo saber que estão usando, principalmente com JavaScript, é a tal da programação funcional. Mas o que é a programação funcional e a imutabilidade que parece não ter nenhum sentido de início? Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy, meu nome é Felipe Renan Vieira e esse é o segundo podcast da Code Easy onde nós vamos falar sobre imutabilidade, entendendo mais sobre a programação funcional. A ideia desse podcast, ela vem de um comentário que surgiu na primeira aula do curso de JavaScript, S6 e programação funcional que eu tenho lá no meu canal no YouTube da Code Easy. Foi um comentário que o Quantizer ele fez, que foi o seguinte: só gostaria de saber qual a diferença dessa função que representa a programação funcional, de uma maneira proveniente, por exemplo, da linguagem C. A declaração da função é a mesma em ambas as linguagens, sim, isso é verdade. E ao menos que se passe X como referência, usando o E comercial lá, ou seja, ele está dizendo ao menos que você passe X como referência numa função lá na linguagem C, indicando o endereço de memória para que a função altere o valor em C, o X não vai mudar o valor também, pois ele é passado como cópia nos parâmetros. Por isso eu não consigo assimilar essa ideia de mutabilidade em paradigma funcional, é a mesma coisa nas duas, é tudo igual, então ele quis saber qual que é a diferença entre programação funcional e estruturada, se parece para ele que é tudo igual. E realmente, quando a gente vai começar a ver sobre programação funcional, uma das coisas que você tenta entender é: poxa, qual que é a diferença de programação funcional? O que quer dizer essa ideia de imutabilidade no paradigma funcional? Parece que não faz muito sentido. É meio difícil entender isso de início mesmo. E a partir desse comentário, eu escrevi uma resposta para esse comentário, para explicar para ele. Eu passei uns 50 minutos escrevendo minha resposta, ficou um comentário bem grande lá no YouTube. Mas eu expliquei os pontos da programação funcional, ele agradeceu bastante. E aquele comentário lá ficou tão grande lá no YouTube que eu pensei, poxa, dá pra fazer um conteúdo com essa resposta aqui que escrevi. Então eu resolvi pegar essa resposta que escrevi pra ele, ajustar ela melhor e a partir dela construir esse podcast aqui. Então primeiramente, obrigado Quantizer por ter feito essa pergunta lá no comentário do vídeo. E a partir disso eu estou criando esse podcast aqui. E além disso, eu fiz esse podcast pois, mesmo que você não vá mexer com uma linguagem que use programação funcional, você com certeza vai mexer com JavaScript se for trabalhar com desenvolvimento web. Principalmente se você for front-end, daí você dificilmente vai escapar dele. E o JavaScript precisa, pelo menos, dos conceitos básicos de programação funcional. É por isso que muitas pessoas usam esse paradigma sem nem saber que estão usando um simples set timeout que você usa no JavaScript para esperar tantos milissegundos antes de executar um código, já está usando programação funcional. Então, se você mexe com JavaScript, você já mexeu com algumas coisas mais básicas sobre programação funcional, só que provavelmente nem sabia que já mexeu com isso. Por isso que é importante você conhecer pelo menos o básico sobre programação funcional, para você aprender a trabalhar melhor com JavaScript. E se você quiser ir para outras linguagens depois, Clojure, Elixir, Erlang e outras linguagens que são linguagens que focam mais em programação funcional, você já vai precisar ter maior conhecimento desse paradigma também. Então, para começar a falar sobre programação funcional, vamos entender um pouco sobre outros dois paradigmas que são a programação imperativa e a programação estruturada. A programação imperativa, vamos chegar num conceito mais básico aqui, ela descreve ações para o computador que devem ser realizadas, você deve fazer isso, 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 basicamente falando, trabalhando com mudanças de estado, com variáveis de um programa. Então você pode criar ali, por exemplo, a variável nome, que vai armazenar o nome de alguma pessoa, e com o tempo você decorrer do programa que você vai executar nas ações, você pode modificar o valor de nome. Meu nome pode ser, por exemplo, Felipe, depois pode ser Felipe Renan, e assim por diante. Eu posso alterar aquela variável ali com o decorrer do tempo. Ou o nome do ganhador de um jogo, o nome do ganhador é o Felipe, depois o nome do ganhador de um jogo é fulano, e daí você altera o estado daquela variável ali, você altera o valor daquela variável, mandando o computador executar ações. Então isso se encaixa bem no próprio nome do paradigma, que é a programação imperativa, é algo mais imperativo do português, do verbo mais imperativo, que é você mandar alguma coisa, faça isso, faça aquilo. Você descreve o que o computador deve fazer, descreve ali como que deve ser feito também, no intuito de expressar ordens com uma sequência de comandos que o computador tem que executar. Porém, em vista de criar alguns códigos que às vezes eram de uma difícil leitura, foi criada a programação estruturada, que é uma maneira, como o próprio nome diz, de estruturar um pouco mais o código que era feito em relação à programação imperativa. Então, a programação estruturada se baseia bastante em estruturas de sequência, onde o seu código é uma tarefa, no caso, executada uma após a outra, de forma mais linear. Existem as estruturas de decisões, que são os testes lógicos, fazer um if, um switch, por exemplo, e as estruturas de iteração, como um código de repetição por um número finito de vezes, como, por exemplo, fazer um for, um while ou um do while. Que daí a gente entra com a programação estruturada, que muitos começaram a conhecer com a linguagem C, por exemplo. Então, basicamente, são os dois paradigmas aqui que a gente vai usar para poder entender também um pouco mais sobre a programação funcional, que é a programação imperativa e a programação estruturada. Imperativa você manda no computador, estruturada é uma maneira de organizar mais o código ali com três focos, que é a parte de sequenciar o seu código ali, trabalhar com estruturas de decisão e estruturas de repetição. Ambos executando um código que vai mandando no computador, faça isso, 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 de forma mais síncrona, ou seja, executa uma tarefa, depois que termina, executa outra tarefa. E se você quiser executar mais de uma tarefa, você normalmente usa o conceito de multithreads. E principalmente a programação estruturada sendo uma das mais conhecidas, que é o que a gente usa quando a gente vai programar em C, quando a gente vai programar em PHP, em C Sharp, em Java. Por mais que a gente tenha orientação a objetos, a gente também tem a programação estruturada ali dentro. É o que a gente aprende nas faculdades, o que a gente aprende nos cursos, é o que todo mundo acaba aprendendo, é a programação estruturada. Normalmente é um dos primeiros paradigmas que o programador acaba aprendendo no mundo da programação. Bom, um ponto para o qual a gente tem que se atentar aqui é o seguinte: a programação funcional, ela existe há muito tempo. Então, por que antigamente a programação estruturada era mais usada, a ponto de que só nos últimos anos a programação funcional começasse a ser mais utilizada, mais as pessoas começaram a recorrer mais a ela, até mais utilizada no mercado de trabalho? Bom, porque a programação estruturada, ela resolvia um problema de uma maneira que a programação funcional não resolvia muito bem, que era em questão à memória e ao processamento. Vamos pensar o seguinte. Imagine aí na sua cabeça que você tem uma folha de papel, um pedaço de papel em branco. Se você quiser pegar aí um pedaço de papel, um lápis, uma borracha, você também pode, para você fazer o teste. Nesse pedaço de papel, você escreve a palavra quero, só que você escreve da seguinte maneira: G-U-E-L-O. Você praticamente vai escrever guelo. Você escreveu errado, tudo bem. Então vamos fazer do jeito da programação estruturada. Você escreveu errado, o que você faz? Você vai apagar a letra G e vai colocar a letra Q no lugar. Daí vai ficar quelo. Ainda está errado, então você vai apagar a letra L e vai colocar a letra R no lugar. E daí fica quero. Isso daí é a programação estruturada. Você tinha um estado ali, que era o guelo. Daí você modificou ele uma vez, modificou ele outra vez, e você conseguiu a palavra certa, que é a palavra quero, certo? Então deixa esse papel do lado. Agora pega um outro pedaço de papel e faz a mesma coisa, só que da seguinte maneira: escreve a palavra guelo de novo, que tá errado. Então você escreve lá G-U-E-L-O. Você fala, nossa, tá errado, o que eu faço agora? Embaixo dela, você vai escrever a palavra quelo, Q-U-E-L-O, embaixo dela. Aí você fala, nossa, ainda tá errado. Daí você escreve de novo. Embaixo dela, você escreve a palavra quero, Q-U-E-R-O. Então vão ficar três palavras escritas, as duas erradas e a última que vai estar certo. E daí você pega os dois papéis. Num papel, você apagou e escreveu de novo. No outro papel, você só foi escrevendo de novo embaixo. O que eu quero tirar de ponto com isso? No primeiro papel, a gente pode fazer uma associação. É claro que é uma associação mais simples para explicar a programação estruturada e a funcional. No primeiro papel aqui, a gente tem o que a gente seria a programação estruturada. A gente trabalha com variáveis, com valores que podem ser modificados com o decorrer da execução do nosso programa ali. Se a gente quer alterar alguma coisa, a gente tem que fazer um esforço maior. A gente precisa pegar a borracha, a gente precisa apagar, a gente precisa alterar aquela letra ali da palavra que a gente errou. A gente só ocupou uma linha e uma única palavra, economizou mais memória. Porém, o processamento, que foi da gente não só escrever mas reconhecer onde estava errado, apagar com a borracha e substituir aonde estava errado, foi maior. E na programação funcional, a gente ocupou mais espaço, ocupou mais memória, a gente teve que ocupar 3 linhas, escrever 3 palavras. Porém, tudo que a gente teve que fazer é escrever uma palavra nova. A gente não precisou fazer a ação de pegar a borracha, reconhecer onde estava errado ou apagar ali. Então, é meio que para fazer uma assimilação entre a programação estruturada e a programação funcional. Na programação estruturada, você gasta um pouco mais de processamento, porque você se concentra num único lugar ali, executando mais tarefas, numa única variável, num único local ali, e gasta mais processamento ali, porém você tem uma economia de memória. E na programação funcional, você usa mais memória, porém o processamento acaba sendo menor, porque no caso, a gente vai ver um pouco mais sobre imutabilidade depois. Na imutabilidade, você não altera o valor de alguma coisa, você apenas cria uma cópia daquele valor, que seria no caso onde você gasta mais memória. O ponto da programação funcional, ele usa um pouco menos do processamento, mas tem um gasto maior na memória do computador. E antigamente, memória é uma coisa cara. Você já deve ter ouvido isso. Pega algumas pessoas que começaram a programar cedo e tem mais de 30 ou mais de 40 anos e conversa com elas sobre como que eram a memória RAM do computador antigamente, o que eles tinham de memória RAM no computador antigamente. Então, a programação funcional, ela tinha esse problema antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, lançou um processador i9, que foi um dos últimos processadores da Intel que lançou. O valor dele é muito caro. Assim, para a gente simplesmente comprar para colocar no computador pessoal, é um valor bem, bem salgado. Agora, você vai comprar uma memória RAM, é alguma coisa bem barata. Ah, vou comprar 8 GB de memória RAM, é muito mais barato do que comprar um processador. Então, com o tempo, a memória ficou mais barata. E com isso, a programação funcional ela começou a ter mais espaço para atuar no mercado. Bom, agora que nós já falamos sobre esse ponto da programação funcional, ela está entrando mais recorrentemente no mercado nos últimos anos, principalmente com o JavaScript, vamos falar um pouco sobre o conceito da imutabilidade. E imutabilidade, meu amigo, é um conceito que muita gente ela fica... é um pouco difícil de entender, um pouco difícil de entrar na mente. Confesso que até para mim foi difícil. Como que eu vou construir um código que é imutável? Poxa, para pra pensar, eu tenho um campo de texto lá. Vamos supor que eu vou fazer um site e vai ter JavaScript. Eu tenho um campo de texto, o usuário digita lá o nome dele. Vai lá, digita o nome dele, e aquele valor lá ele quer armazenar dentro de um JavaScript. Só que dentro do JavaScript, aquele valor vai ser imutável. Dá pra você fazer o valor mutável, criar uma variável no JavaScript, mas você quer fazer imutável? Poxa, qual que é o sentido? Se ele digitar alguma letra nova, ele vai mudar o nome, não vai? Como que pode ser imutável? Não parece fazer sentido. Bom, e é realmente isso que eu quero mostrar para vocês, como que funciona e como que isso realmente ajuda na programação funcional e que também tem desvantagens, então é uma coisa para tomar um pouco de cuidado dependendo do que você for fazer. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui na programação funcional é que no JavaScript, principalmente, algo constante e algo imutável são coisas diferentes. Então, se você for no JavaScript e escrever lá const nome igual a Felipe, por exemplo, const nome igual a Felipe, aquilo de lá é um valor constante, não é um valor imutável. Tem que tomar cuidado com isso. Você quer ver a prova de que aquilo de lá não é um valor imutável? Cria lá const nomes. Pode pegar no JavaScript, no seu navegador, e até fazer esse teste agora. Cria lá const nomes igual, daí você cria um array e coloca vários nomes lá dentro, fulano, ciclano, beltrano e diversos outros nomes que você quiser. Daí na outra linha você dá um console log nomes, vai aparecer todos os nomes, um array de nomes, legal. Na outra linha você escreve nomes.push e coloca um novo nome ali. E na quarta linha você dá um console log de novo, console log nomes. Você vai ver que um novo nome apareceu naquele array. Mas espera aí. Aquele array tinha 3 nomes, por exemplo, e agora tem 4 nomes. Você não acabou de mudar os valores do array? Então, aquela constante nomes, ele era constante, porque constantemente ele seria um array. Mas nunca disse que os valores deles nunca poderiam ser mudados. Então, aí está um ponto interessante. O JavaScript, ele tem um grande suporte para programação funcional, porém não é completo. Ele tem suporte a algumas coisas. Tanto é que imutabilidade é uma coisa que o JavaScript não tem suporte na programação funcional. Isso depende da gente fazer, a gente pode construir variáveis e constante ali, mas o fato de não mudar o estado vai ficar a nosso cargo. Se a gente quiser ter uma maior certeza de que alguma coisa não vai mudar ali de valor, a gente pode usar algumas bibliotecas, como o Immutable.js do Facebook também, que é uma biblioteca que ajuda a gente a trabalhar com imutabilidade no JavaScript. Ok, como que funciona essa ponta da imutabilidade? Agora a gente entendendo isso da constante da imutabilidade, como que funciona essa imutabilidade no JavaScript? Se eu for digitar num campo lá o e-mail e a senha, eu estou mudando o valor que está ali no salvo no campo. Bom, funciona da seguinte maneira. Toda vez que você digita um valor novo ali no campo, alguma outra coisa do tipo, ele vai criar uma cópia do valor original. Então, você pode pensar o seguinte, eu tenho um nome, depois eu tenho um nome 1, nome 2, nome 3, por assim diante, de uma maneira bem primitiva, vamos imaginar dessa maneira. Você vai criando uma cópia daquele valor ali, que vai ter o valor do anterior mais um novo valor. Então, o nome vai ser igual a f, o nome 1 vai ser igual a full, o nome 2 vai ser igual a full l, o nome 3 vai ser igual a fula, e assim você vai indo até formar a palavra fulano. Daí você vai pensar, poxa, peraí, a gente vai ficar criando cópias a cada modificação que a gente fizer ali, isso não vai, como que eu vou dizer assim, não vai ter um gasto muito maior de memória ali, ficar criando cópias daquilo? Realmente, isso vai ter um gasto muito maior de memória, e entra o ponto da programação funcional, em que você vai ter um gasto maior de memória. Porém, é claro, até eu ainda vou estudar mais sobre isso, para entender mais com linguagens que são mais funcionais, porque o JavaScript ele não é puramente uma linguagem de programação funcional. Ele aceita paradigma da programação estruturada também, se você quiser. Então eu ainda vou estudar outras linguagens, como o Clojure, por exemplo, para entender melhor como que funciona essa questão da imutabilidade. Que tem o mecanismo por trás da linguagem, que ele não vai simplesmente criar uma cópia assim, ele vai trabalhar da melhor maneira para que aquilo economize o máximo de memória possível. Eles não vão fazer um negócio que vai simplesmente disparar o uso de memória no seu computador, no seu programa ali. Eles vão criar aquilo de uma maneira bem construída, e daí como funciona normalmente depende de cada linguagem de programação que você vai usar. E daí você pensa o seguinte, poxa, se ele vai ficar criando cópias para mim, não existe nenhuma vantagem nisso, só vou gastar memória, qual que é o sentido disso? Na verdade, existe sim uma vantagem nisso. Pense o seguinte, se você tem um problema, a melhor maneira de resolver aquele problema é encontrar o passo a passo até chegar àquele problema. Imagina que você está procurando uma chave que você perdeu, você chegou na sua casa, fez algumas coisas e depois fala, nossa, onde que eu coloquei a chave? Como que é uma maneira que algumas pessoas pensam? Elas param e pensam tudo que elas fizeram desde que elas chegaram na casa. Então, se você parar para pensar, todos aqueles momentos, desde que você chegou na sua casa até o momento onde você está agora, não é um momento, uma variável momento que ela foi sendo alterada, uma variável momento foram sendo criadas cópias dela. E a partir disso, você consegue acessar os momentos anteriores da sua vida através da sua memória e consegue verificar se em algum momento você lembra onde você deixou a sua chave. Então, no programa, a mesma coisa. E eu acho que isso fica bem visível quando a gente vai trabalhar com o Redux, por exemplo, que é uma ferramenta para trabalhar com gerenciamento de estados em JavaScript, e você usa aquele Redux DevTools, porque aquilo de lá ficou muito explícito para mim quando eu vi todos os valores anteriores de alguma coisa, de um valor imutável que eu criei lá. Eu vi todos os valores sendo armazenados, então eu podia visitar, se eu, por exemplo, fui lá num campo e digitei lá Felipe Renan Vieira, que foi o meu nome que eu digitei no campo, eu tenho todas as alterações que eu fiz, então eu posso voltar em cada uma delas e verificar cada uma delas. E quando eu vi isso visualmente ali no Redux, foi quando eu tive comecei a ter uma outra visão sobre programação funcional. Então, se vocês quiserem, só para ter um vislumbre, até recomendo, talvez não trabalhar, talvez vocês ainda não conheçam, vai ficar um pouco confuso vocês tentarem codificar, mas coloca no YouTube, por exemplo, Redux DevTools, uma ferramenta que você instala uma extensão no navegador, procura no YouTube alguém usando o Redux DevTools e vendo ele funcionando, não ele configurado, mas vendo ele funcionando ali e vendo a pessoa mostrando todos os estados ali sendo gerenciados. Acho que aquilo vai ajudar a ter uma visão melhor sobre as cópias, o quanto que você pode analisar os estados anteriores fazendo cópias e não alterando os valores. Um outro ponto de vantagem que a gente tem sobre essa questão da imutabilidade é o paralelismo. O que seria isso? Imagine o seguinte, você construiu um código na programação estruturada, você criou ali uma variável e nome, por exemplo, para que vai armazenar alguma informação, você resolve fazer um for dentro de um for, ou então você resolve trabalhar com multithreads, ou alguma outra coisa ali, por exemplo, que vai ter algum laço de repetição, ou que vai executar um código utilizando a variável em mais de um local ali. Quando você faz isso num for, dentro de um for, por exemplo, o nome ele entra de um jeito, ele vai ser alterado com o decorrer daquele for, e vamos supor que aqueles fors ali, ele gere uma sequência de mais de 1000 loops, literalmente, mais de 1000 loops. E no final ele tem o resultado dele, daí você pede para ele printar o valor de nomes. Quando você olha o valor de nomes ali, você para e olha para aquilo e fala, meu Deus do céu, tá errado. Mas peraí, dentro desses 1000 loops, que às vezes acaba sendo pequeno, às vezes pode ter mais, dentro desses 1000 loops, onde foi que ele errou o nome? E daí você tem que fazer o teste para tentar descobrir ali onde foi que o valor de nome foi alterado. Tudo bem, dentro de 1000 loops é mais tranquilo. Mas agora imagina trabalhar com multithreads. Você ter 10 instâncias de código, vamos colocar assim, 10 instâncias de código. As 10 instâncias utilizam uma variável. Daí você não sabe qual vai executar primeiro, porque elas estão executando ao mesmo tempo. Uma altera o valor da variável. Só que quando uma altera o valor da variável, a outra acaba não funcionando, porque ela precisava do valor da variável ali antes dele ser alterado. Então esse é um problema que a gente tem na programação com multithreads ali, que a gente chama de região crítica ali. E daí para trabalhar com isso a gente tem mutex, a gente tem todo esse ponto do multithread ali para evitar que dois códigos ou mais que estejam executando ao mesmo tempo, sendo um executado antes ou outro executado antes, eles alterem o valor de uma forma que possa quebrar o seu código. Então na multithread a gente tem essa preocupação, a gente não só tem que construir códigos que executem simultaneamente ali, mas que eles gerenciem uma variável ali sem ter essa preocupação de quebrar ela, porque se você fizer isso, você vai acabar quebrando seu programa. Você pode pensar, poxa, aqui o código está executando primeiro e depois o outro está executando, está dando certo. Mas às vezes você sobe para a produção, e em produção as condições são diferentes, e o código que estava executando primeiro executa por último. E quando isso acontece, ele altera uma variável ali, e aquilo dali acaba quebrando seu programa. Então isso pode acontecer, e isso é um cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai trabalhar com multithreads. Já na programação funcional, a gente tem um valor imutável. Então, a gente usa o que a gente chama de paralelismo. Não é a mesma coisa que multithreads, mas lembra bastante a questão de executar códigos ali, só que em paralelo nesse momento. E tendo um valor imutável, você pode executar 10 códigos ali, de forma assíncrona, todos executando de forma paralela ali. Se 10 códigos, cada um deles demora 2 segundos para executar, então a sua aplicação não vai demorar 20 segundos, ela vai demorar 2 segundos, porque eles estão rodando em paralelo ali. E eles podem usar aquele valor e você não precisa ter nenhuma preocupação, porque aquele valor é imutável. Elas não vão alterar o valor de uma constante ali, que você deixou como, não só como uma constante, mas também imutável, para que um deles altere primeiro e o outro quebre, porque aquilo de lá não vai mudar. Então isso ajuda a executar códigos em paralelo ali, sem ter a mesma preocupação que você tinha quando se você usava o multithread, por exemplo. Então esses pontos de ter os estados anteriores salvos e do paralelismo são os maiores pontos ali que a programação funcional acaba saindo como vantagem. Ok, então quer dizer que eu posso começar a usar programação funcional, a memória tá mais barata agora, né? Agora as pessoas têm mais memória, vamos sair usando programação funcional. Pera lá, também não é bem assim. A gente tem também as desvantagens da programação funcional. Quais que são? Pensa o seguinte. Por que que a gente não vê jogos sendo muito construídos com Clojure, Elixir ou outras linguagens? Por que que a gente vai ver uma engine de games, games grandes que eu tô falando, feitos no Unreal, no Unity, no Unity 3D, ou em outras ferramentas, se os caras usam C++, usam C#, alguns jogos são até feitos com Java, alguns têm suporte ao JavaScript também, mas no JavaScript você usa mais a programação estruturada ali, às vezes você usa a programação funcional, mas nem sempre. Por que as pessoas elas adotam mais a programação estruturada? É simples, porque você vai baixar um jogo para o computador, você precisa ter aquele computador com 32 GB de RAM, um processador i7, se não i9, se você já tiver capacidade de comprar, placa de vídeo, SSD e tudo mais, e você vai baixar aquele jogo que tem mais de 10, se depender, provavelmente mais de 20 GB para você baixar o jogo lá, você vai ver que são jogos extremamente pesados ali. Então eles usam programação estruturada realmente para trabalhar em cima ali do processamento, para otimizar o processamento, para otimizar a memória do jogo, para poder trabalhar mais em cima disso. Porque a programação estruturada, ela trabalha definindo o que deve ser feito e como deve ser feito também. Você vai fazer isso, isso e isso dessa maneira. Então você consegue otimizar mais a memória e o processamento ali. E se você usar programação funcional, já que a programação funcional ela só diz o que deve ser feito, na programação funcional você pega e fala, faz isso. E não se importa muito como vai ser feito. Se você utilizar muito ela em jogos, você vai criar jogos que eles vão ocupar muito espaço de memória. Imagina o seguinte, você tem um personagem andando pelo mapa, e cada posição do mapa que ele modifica, ele vai salvar uma cópia, por exemplo. Imagina que você quis jogar durante 3 horas seguidas, porque se você desligar a memória ela vai ser limpa, então não vai ter sentido esse meu exemplo. Você quis jogar durante 3 horas seguidas. A cada 5 metros que você anda com o seu personagem pelo mapa, uma nova posição é salva. E daí você resolve andar quilômetros de distância. Imagina quantas cópias da posição que o personagem teve no mapa foram salvas. Imagina não só a posição no mapa, mas todos os outros conceitos do jogo que ainda está trabalhando com processamento de vídeo ali, e processamento de áudio também, para fazer aquele jogo funcionar. Eu acho que se usasse programação funcional ali, no caso, 32 GB de RAM no seu computador provavelmente não ia ser suficiente. Nesse caso, a programação funcional ela não tem muitas vantagens. Mas agora, vamos pensar num outro cenário. Você tem um site como o Facebook, e você quer fazer um chat executando ali em tempo real, você quer fazer enquanto o cara está escrevendo no site, ele pode ver um vídeo ali no post, se ele recebeu uma notificação, ele aparece ali para ele que ele recebeu uma notificação, ele pode ver em tempo real as pessoas que estão ou não estão online no chat dele. Isso tudo aí são ações que estão executando em paralelo. Imagina se você tentar gerenciar tudo isso aí com o risco de ter aquela região crítica do multithread lá. Nesse caso aí, a programação funcional que ajuda a trabalhar com paralelismo, ela é muito bem-vinda, tanto é que usa JavaScript ali com programação funcional no Facebook para poder fazer aquele front-end ali, você poder fazer o chat ao mesmo tempo que você vê o vídeo, ao mesmo tempo que você recebe notificação e assim por diante. Então aí ela tem uma grande vantagem. E é nisso que ela acaba se encaixando bem. Então tem os casos em que é bom você usar e tem os casos que não é bom você usar. E só voltando ao conceito de games, nos games acaba sendo mais vantajoso você trabalhar com multithread se for preciso do que com programação funcional, já que a programação funcional ela teria um problema de desempenho na memória ali. Então com isso a gente conseguiu entender um pouco mais sobre a programação funcional, principalmente o ponto da imutabilidade, e agora eu vou dar uma passada por cima de alguns outros conceitos, só citar eles aqui, alguns outros conceitos que existem na programação funcional, para não ficar um podcast extremamente grande, né? Inclusive que eu tenho um curso de programação funcional, JavaScript S6 e programação funcional lá no canal, na Code Easy, vocês podem dar uma olhada também, para conhecer mais sobre os outros conceitos que existem na programação funcional. Conceitos que são esses como funções callback, é uma das coisas da programação funcional, funções de primeira classe, funções de alta ordem, que são high order functions. Também a recursividade, quem já trabalhou com programação recursiva, né, que fica bem clara ali quando você trabalha com map, filter, reduce, são alguns dos outros conceitos que existem aí na programação funcional. Currying também é o outro conceito da programação funcional, e assim por diante. Lá no curso do YouTube, da Code Easy, tem algum desses conceitos que são ensinados no curso de programação funcional lá para ter uma introdução a programação funcional com JavaScript. E é bem importante lembrar aqui porque o JavaScript ele não é uma linguagem que trabalhe puramente ali com programação funcional. Ele aceita alguns recursos, mas não aceita todos. Então, se você quiser trabalhar com imutabilidade no JavaScript, ou você deixa a cargo de quem está escrevendo o código, você espera que ele não vá criar um array ou um objeto ali e depois vai ficar alterando, ou você usa a biblioteca Immutable.js do JavaScript também para poder trabalhar com imutabilidade. E se você quiser ir para alguma linguagem de programação funcional, nós temos algumas, né, como Clojure, nós temos Elixir, Erlang e assim por diante. Inclusive o Clojure, que é uma linguagem de programação funcional, que tem um Clojure Script, também tem um Clojure comum ali, que funciona em cima da JVM, que é utilizada pela Nubank. Então é isso que eu queria passar sobre programação funcional para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse podcast aqui. Espero que tenha ajudado a esclarecer suas dúvidas. E mais uma vez, eu agradeço o comentário do Quantizer, que me levou a montar todo esse podcast aqui para explicar um pouco mais as pessoas sobre programação funcional e ajudá-las a entenderem principalmente o conceito de imutabilidade que roda por cima da programação funcional. Então, agradeço a todos e até o próximo podcast, pessoal!